É recomendado o uso de fones de ouvido. Se esta é a primeira vez que você está ouvindo este podcast, recomendamos que volte e escute desde o início da campanha, no primeiro episódio de A Profecia.
As duas irmãs criam aquele portal gigantesco, enquanto Morgana olha para vocês e apenas faz um gesto com a cabeça, indicando que vocês devem entrar. Em seguida ainda fala, não sei por quanto tempo irei aguentar. Aí vocês reparam que o braço dela, direito, que tá para baixo, segurando o portal, parece que começou a sangrar mais depois que ela conjurou a magia. Tá minando o sangue, sem parar.
Beleza. O Gorak olha para ela assim e diz o seguinte, só sobreviva. E ele pula de cabeça no portal.
Vocês começam a passar um por um. Quando vocês começam a se movimentar em direção ao portal, vocês escutam um zunido ao longe. Um vento estava produzindo um barulho diferente. Até que vocês param e olham para cima e vem uma chuva de flecha indo em direção a vocês. A Morgana então fala, corra! E aí vocês começam a entrar no portal. Não. E Daraeris, na hora que você entra no portal, você começa a entrar, você vê que daquela chuva de flechas, incontáveis flechas acertam Morgana às costas.
Morgana, não!
Você está ouvindo A Profecia, terceira temporada. História por Júnior Martins. Edição e mixagem de som por Stefano Lopes. Produção e distribuição Vai com a Tocha Podcast.
Quando você fala Morgana, não, vocês já estão numa planície com solo meio árido, à frente de um rio e uma ponte de pedra gigante que cortava o rio. E à frente de vocês, aquela monumental montanha gigantesca, imponente, em que vocês sequer conseguiam ver topo. Vocês olham para trás e não há sequer vestígio do portal.
O Lopesti tenta dar uma moral ali, tipo, que essa imagem pode ser um pouco intimidadora, né? Ele fala, é para isso que estamos aqui, amigos. Nossa jornada nos trouxe até aqui e vamos fazer valer a pena. Makedin, como é estar em casa de novo?
Em casa? Minha casa nunca foi esse terreno profano dos infernos aqui não, rapaz. Isso aqui é a casa do diabo. Minha casa é muito mais bonita que isso aqui.
Tá com as sobrancelhas assim, tudo fechado em forma de V, igual o cara da Bad Boy.
O Lopes olha pra chama na laúde. Pra ver se eles estão. Pra ver se a gente veio pro lugar certo.
Sim, cara. A chama ficou amarela.
Cara, nisso você escuta o Edriel comentando ele de uma maneira mais alta. Enfim, finalmente a montanha solitária, a qual tanto foi mencionado.
Makedin, eu achei que era a sua casa, me enganei. Mas o seu coração com certeza está aqui.
Eu vim pegar ele de volta. Tem um acerto tá com essa dona aí.
Beleza. Mestre, tem algum caminho ou alguma coisa? Parece ter uma entrada óbvia nesse lugar?
Cara, assim, à distância você consegue ver somente a ponte de pedra, o rio e após isso a montanha. Pra você ter certeza, você teria que atravessar a ponte e ir em direção à montanha.
O que a gente vê daí é tipo as 12 casas, eu digo, tipo um bagulho assim?
Não, não, é só uma ponte por cima de um rio e a montanha à frente. Mais nada, não é tão distante. O problema é que no pé da montanha você não consegue identificar muita coisa.
Eu acho que poderíamos usar o fator de surpresa a nosso favor. Talvez tentar entrar sem fazer barulho, mas vamos seguir. Nosso destino nos espera.
A quanto de distância que a gente está da montanha, mestre?
Na realidade são alguns quilômetros. Vocês vão ter que andar um bocado. Coisa de uma hora, talvez, ou duas.
Não, cara, o Gorak ele quer só se focar na entrada, se ele consegue perceber lá na entrada, nos portões. Se tem, tipo assim, algo que usa em pé, algum inimigo, qualquer coisa.
Tá, no que a sua visão consegue ver, após essa ponte de pedra, Existem duas estátuas colossais também de pedra, só que de uma pedra meio enegrecida. Aí você não tem certeza se é por causa da idade ou por causa de algum outro agente externo. De dois anões da esquerda, segurava um grande machado e um escudo. O machado na sua mão direita e o escudo na mão esquerda. E o anão da direita, da porta, segurava um grande martelo em sua mão esquerda e um escudo na mão direita. Eles, ambos em posição de sentido, parados, olhando para o infinito à frente.
Beleza, eu falo isso pro Maquidim. Mestre anão, vejo dois anões em posição de guarnição. Um porta um machado, outro porta um martelo. Os dois defendendo com o escudo a montanha. Representa algo para você?
Não. Então, para mim não. Só segura sua arma mesmo e vamos pra frente.
Mestre, nos sonhos, naqueles sonhos proféticos que a gente teve, tinha um sonho que tinha um cara com um cavalo esquelético tocando uma trombeta. Parece que é uma montanha. Parece com essa montanha aí?
Segura a inspiração aí, que é exatamente ela.
Toma.
Cara, o anão sai puxando a marcha aí, velho.
O Lopes te disse pro Gorak: Gorak, quando estivermos chegando mais perto, veja se não consegue encontrar alguma entrada não tão óbvia.
Cara, o Gorak olha pra você e ignora, velho. O Gorak, ele vai andando ali como se ele fosse o Superman.
Então vocês vão pelo caminho principal, é isso? Só pra eu entender.
Isso.
Sim.
Eu vou, pelo menos.
Beleza. Vocês começam a caminhar e um passo um pouco mais acelerado. E vocês vão se aproximando da montanha. E quanto mais perto vocês chegam, mais fica nítido aquela visão que o Gorak havia descrito. Ao lado desses anões, para ser mais específico, entre esses anões, uma grande porta dupla de pedra estava fechada. Conforme vocês vão se aproximando dessas portas, vocês veem que na parte inferior delas existem outros níveis de portas. Existem as duas portas enormes, outras um pouco menor, portas médias e abaixo portas pequenas, exatamente iguais, com os mesmos desenhos que as portas principais, as maiores. Com cada uma delas possuía dois batentes de ouro maciço em cada um de seus lados. E algo que intrigava vocês é que existe o batente, mas não existe fechadura. E aí vocês têm aquela sensação: como existe um batente para chamar alguém do interior da montanha? Uma montanha tão colossal quanto essa, de que serviria algo que provavelmente seria inaudível em algumas centenas de metros à frente?
Vamos bater isso aí para ver o que dá, ué.
E além disso, outra coisa ainda passa pela cabeça de vocês: se existem esses níveis de portas, desde o maior ao menor, e todos eles têm batentes, que tipo de criatura passaria por aí, que usaria suas próprias mãos para usar os batentes? É algo um pouco confuso. Olhando para cima, vocês veem aquela montanha interminável em direção ao céu, rodeada por nuvens de uma chuva fina que ainda insistia em cair. Aquele cheiro de terra molhada era bem presente no nariz de vocês. Mas outro também era perceptível. Um cheiro de carne podre ainda era perceptível. Talvez pelo exército que acabou de sair daí. Ou talvez pela própria montanha. Isso ainda era um pouco confuso. Gorak, você olha para cima e você percebe que em algum ponto da montanha existe uma espécie de fenda na horizontal, quase como se fosse para alguma criatura alada entrar por ali. E fora isso, nenhuma outra entrada era visível para você.
Cara, essa arquitetura, essa descrição e tal, parece ser de um povo anão, obviamente, mas só que mais específico. O Lopes já ouviu histórias sobre esse lugar, sobre esse povo, alguma coisa que possa ajudar ele a entender essas passagens, essa arquitetura aí, alguma coisa?
Fala história.
Porra. 24.
Caralho.
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 Cara, você sabe que isso, o formato, como foi feito, isso não foi feito por anões. Assim, o design, a forma que foi planejado, não foi idealizado por anões. Os Anões apenas a reproduzir. Isso tem cara pra você de trabalho élfico.
Deixa eu ver se eu entendi. É um trabalho élfico executado por anões, é isso?
Isso, exato. Os elfos planejaram e os anões construíram.
E eu já ouvi alguma história sobre isso? Tipo assim, existiu uma construção assim?
É totalmente estranho pra você.
Júnior, queria ver primeiro o seguinte. Primeira coisa aqui, assim, como o anão tava tipo, meio que liderando a marcha aí, né? Ele chegou primeiro. Primeira coisa que eu queria reparar é se na porta tem alguma inscrição, alguma runa, algo assim. E depois eu queria ver se tem alguma coisa nessa montanha aí que remete à minha.
Tá. Na porta, você não vê nenhuma inscrição. E externamente, é totalmente diferente da montanha que você guardava.
Então,
não tem nada a ver.
Pelo menos eu dou um respiro a mais. Então. É que eu tinha destruído minha casa lá.
Eu olho pro Lupus e digo o seguinte. Bom, essa montanha tem uma abertura. Eu acho que consigo subir lá e jogar uma corda pra vocês.
Ótimo. Parece não ter nenhuma outra passagem aparente agora. Se conseguir subir.
Ô, Gorak.
Fala.
Aliás, Lupus, você olha pra cima e não vê nada, cara. Essa fenda que ele tá falando.
Mas eu não vejo, porque tem uma névoa na frente, alguma coisa assim, ou realmente eu tô vendo a pedra fechada?
Não, é porque tá bem longe.
Ah, tá, porque eu não vejo, né? Tá. Aí eu falo, Gorak, qual que é a altura disso? Será que a corda vai ser o suficiente?
Mestre, me deem todas as cordas que puderem.
Só um momento, Gorak. O Dodinho, ele pega, dá um assobio, daí a Shiva, ela sai voando pra cima, pra ver o que tem lá, e eu me comunico telepaticamente com ela, pra ver.
Nossa,
eu faço pra ela fazer o reconhecimento, tanto da parte de cima, como da parte lateral, se tem como a gente passar pelos lados e tal.
Vai demorar um bocado pra ela fazer isso, que a montanha é bem extensa.
Não, mas ela, não, a gente não tá na porta?
Sim.
É ter um muro em volta da...
Não é que tem um muro.
Não, cara, é uma montanha, velho, não é uma torre, não.
É, a montanha é bem, bem larga, né?
Ah, isso daí já é depois da ponte?
Isso, depois da ponte. Eles já estão praticamente no pé da montanha.
Nós estamos na cara, no sopé. Nós estamos na cara da montanha.
Então eu mando ela pegar e só ir pra cima pra ver se tem como a gente passar por cima dessas portas.
Cara, quando vocês estão falando, o anão já tá com a mão lá naquele negócio. Olhando pra vocês. E aí, posso?
Eu vou subir.
Cara, o Lopes começa a mexer ali na mochila dele, tira a corda que ele tem, que são só 9 metros, parece, eu acho que é pouco, mas ele também tira um pergaminho, que ele tá com ele faz um puta tempo, ele nem lembra mais onde que ele pegou esse pergaminho. Que é um pergaminho da magia pular, e aí ele mostra pro Gorak e fala, eu consigo ler essas palavras mágicas e te dá a oportunidade de pular bem alto. Acho que vai facilitar um pouco o seu caminho. Mas lá, você estando lá em cima, eu não sei se as cordas vão dar, parece bem alto.
Caralho, totem do urso, da águia, agora totem do sapo.
Eu criei que tava no livro, você que deixou.
De boa.
Mano, quando vocês falaram, pera aí, eu fui e soltei o grilhão lá, né? De uma forma que não bata na porta, fui ali pro lado e fui mijar, velho.
Beleza. Eu vi ela tá só vendo o que vai dar desse plano maluco aí, velho.
Dudin, você sabe, a Shiva te informa que é muito alto e perigoso subir por corda ou escalando. E a fenda é grande o suficiente pra entrar uma criatura bem grande.
Até maior que essas estátuas?
Maior que as estátuas, facilmente.
Gorak, não vai dar certo e assim não. A parte lá de cima ela é muito perigosa e escalar não pode ser uma boa opção. Sem falar que não temos corda suficiente pra chegar até lá em cima.
Você tem a mesma sensação, Gorak.
Beleza, velho.
Pode não ser uma boa opção fazer todo mundo escalar, inclusive um anão cheio de armadura, né?
Pode não ser uma boa opção fazer todo mundo escalar, mas eu...
Mas vai entrar sozinho?
Ah, velho. Eu confio que vocês vão chegar lá na bota na hora certa. Gorak olha pro Dudin, ele ouve aquelas palavras, aí ele olha pro Lupus e diz: vocês encontrarão um jeito de abrir a porta. Eu subirei. Na hora mais necessária eu aparecer pro seu socorro.
Mas você quer se matar, é isso?
Vocês estão escutando isso aí, meu? Como é que já terminou de mijar na porta aqui dele?
Eu acho que não parece uma boa ideia, Gorak. Vamos. vamos tentar descobrir como abrir essas portas. Deve haver um jeito.
Se é boa ideia ou não, foda-se, velho. O Gorak tá sumindo.
Cara, puxa essa porta.
Pô, tô tentando abrir a porta lá, velho.
É aquele negócio de bater, não é? Tá!
É,
pois é, pô.
Manda surpresa pro caralho, né?
Você tá com o cu trincando. Não, você tá com o cu trincando aí, batendo na porta e não quer subir.
Eu tô há 3 horas ali já.
Você quer o quê?
Não,
ô Júnior.
O Lopes falou 5 vezes: vamos falar que tá de surpresa, vamos fazer surpresa. Aí o cara toca.
Que surpresa,
cara?
Tem uma porta pra bater, pra abrir.
A campainha, tá ligado?
Na marreta e batendo na
porta. Ô, de casa.
E é por isso que a gente morre.
Cara. Não, velho, não. É porque não quer dizer que você quer entrar de surpresa em algum lugar, porque você vai entrar, não, velho.
Mas
você
imagina, deu pra tentar? Nem tentar. Tipo, né? Nem tentou.
Não, ele vai chutar a porta e vai chegar lá correndo, berrando.
É o que eu vou fazer, cara.
Pé na porta, soco na cara.
Bom, beleza, tocou aí a porta aí.
Cara, o Adriel tá só olhando aqui e falando: eu vim aqui pra isso.
E eu tô subindo. O que você acha de fazer, Júlio?
O Lopes tá com a mão na cara, falando: puta que pariu.
Eu só tô balançando. Cara, a cabeça.
O Adriel tá ali do lado, não acreditando, velho. O Adriel, você tem alguma coisa no ar aqui que tá deixando todo mundo doido, Lopes?
Deve ter no ar lá de Gardaia quando a gente.
Caraca, velho.
Não.
Pra que dia tá lá? O senhor tem um minuto pra ouvir a palavra de João lá?
De Muradinho, né, porra?
É, de Muradinho?
Esqueceu até o Deus.
Esse, cara, a discussão foi tanta aí, ó. Sim. O ar de Gardaia aí, tá vendo?
Beleza. Maquidin, como que você bateu? Você pegou o batente e.
É, eu fui com o batente primeiro, fui meio impaciente. Pá, 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 pá. Abre!
Você, na hora que você encosta a mão e dá aquela primeira badalada, você vê as duas estátuas virando a cabeça em sua direção.
Caralho.
Uma delas diz: prove-se que é digno e passará. O impressionante disso tudo é que nenhum ruído sequer soou do batente.
Ah, mas então as estátuas. Como perto as estátuas estão da porta?
Estão do lado da porta.
Aí eu vi pra você, o que eu tenho que fazer então?
Você é o anão.
Ah, eu sou o anão, não sou o sabe tudo.
Não tem mais resposta, cara.
Ah, então tem que puxar a porta.
Explodiu, velho. Explodiu.
O Lobo fala o seguinte: bom, Maquidin, essa construção, eu consegui analisar, ela foi construída por anões, mas foi pensada, arquitetada por elfos.
Tinha que ser.
Esta pergunta, com certeza, é uma medida de segurança. Sendo. Tendo crescido na cultura élfica, eu diria que a resposta é literal. Então eu te pergunto: o que que te faz ser digno? Responda isso a elas.
A minha fé! Porra, ele tá matando a cabeça na porta já de raiva já. Deixa eu entrar.
Meu Deus do céu! A gente não vai longe.
E depois subir a montanha escalando é que aí.
Não, o cara
mas
já tá
tudo bem, não. Mas tudo bem.
O alpinista tá lá, esse cara. Mano, eu fico pensando a visão da Dara Eris, velho. Rainha. Vendo essa baixaria, velho.
A Dara Eris tá em pânico, assim. Tá com aquela cara de meu Deus.
Incrédula, não. Incrédula, tá ligado?
O que acontecendo, né?
Acabou de chegar na parte e tá vendo essas loucuras. Ele fala: não sobe não, que vai dar merda, o cara. Foda-se.
Tá subindo.
Aí o outro: não, vamos fazer uma missão stealth. O outro começa a dar cabeçada na porta.
Exatamente.
Mano, isso vai dar muito errado, mano. A gente. Não, tem que entrar logo a coroa. Não toma, acaba com eles, com o mundo, velho. Liga todo mundo da explosão, por favor.
Deus!
O Lopes te fala. O Lopes te olha. Tá do lado do Adriel, né? Olhando os dois fazendo essas presepadas aí. Aí o Lopes te olha pro Adriel e fala: qualquer coisa, pega a coroa e sai voando.
Sai voando, velho. Eu não posso castar nada.
Ah, é.
Vai todo mundo morrer aqui, velho. Só que o Adriel só tá olhando pra cima pra ver se o Gorak não vai cair em cima dele, velho. Não que ele estiver caindo lá de cima explodindo,
velho.
Eu
demais, velho.
É isso então, Maquidin? Essa é a sua resposta?
Sim.
Beleza. A estátua te responde: prove-me sua fé.
Ah, velho, eu puxo meu Holy Symbol lá também, né? Coloco bem em frente à estátua, assim, também. E começo a conjurar bem devagarzinho, baixo, assim, né? Tipo, murmurando as palavras, assim, meio que, ah, não, né? E depois aumentando o tom, depois aumentando o tom. Aí quem começa a ouvir parece que ele tá numa pregação, assim, de um pastor evangélico, de uma forma bem psicótica, tá ligado?
Expõe o mal, moradinho, traga as bênçãos nesse local, corrupto, infestado pelo mal.
E ele tá lá pregando com a maior fé do mundo, assim, você vê que ele tá berrando, já por ele, bem no rumo, assim, da cara da estátua lá. E, assim, ele tá tentando de toda forma trazer o Muradinho, porque ele sabe que o coração dele tá lá dentro, ele quer por tudo entrar lá dentro.
Entendi.
Então, assim, tá um negócio meio que de jogo, meio de como é que fala, de mecânica, eu tô expulsando o profano. É isso aí, ó. A fé de Maquidinha na balada.
Vamos ver.
Beleza. A estátua que tava falando com você fica imóvel, e aí você olha pro lado. A outra estátua, que está com o escudo e a marreta, olha para você e diz: muito bem, aqui está seu prêmio. Levanta a marreta e a gente fecha a cena, vai pro Gorak, escalando a parede. Entre cordas e pitons.
Vai dar bom.
O cara tá no mantra. Vai dar bom.
Ele já mudou o mindset dele, gente. Vai dar bom.
Eu fico pensando quantos testes é preciso pra subir 2 km.
Depende de quem, né, velho? Se for você, você vai demorar no mínimo
600. Eu não subo. Você não tem como, porra. 80 quilos de armadura não tem como subir.
Não, então faz o seguinte, não tem como pra você, rapaz. Você era o Gorak, meu.
Não, mas você não dá pra mim. A sua obrigação é fazer alguma coisa de brecha.
Gorak, você começa a subir e a princípio parece ser bem fácil. Pra você é algo normal de ser feito. Mas depois de alguns metros, não muitos, você começa a sentir uma certa dificuldade e aí você começa a usar os pitons para ajudar a escalada. Você chega a uma determinada altura que você já está próximo à cabeça de uma das estátuas, quando você vê ela se mexendo e conversando com o Maquidin. Você vai parar ou vai continuar?
Velho, eu não tenho a solução desses problemas, tem?
Não, tô te falando que você viu ela conversando com o Maquidin.
Eu vou continuar subindo esse trem.
Beleza. Rola pra mim, então, agora um atletismo.
25.
Ok. Você continua subindo de uma forma tranquila. Em um determinado momento, você vê aquele vento forte começa a bater. E você sente que se você não tomar cuidado, você vai sofrer uma queda bem forte, que pode ser fatal.
Beleza.
Rola mais um atletismo.
Nisso eu amarro a corda no piton lá e foda-se. Prego um piton, amarro a corda e vamos lá. 23.
Ok. Você ainda continuando subindo, até que em um determinado momento você usa a piton para se prender, mas a montanha, que antes era áspera e cheia de locais para você colocar a mão e os pés e se apoiar, se torna lisa e escorregadinha. Você tenta inserir a piton e ela de alguma forma é repelida. É como se a rocha não conseguisse ser perfurada.
Ou seja, daquele ponto eu não passo.
Se continuar dessa mesma forma, não. A não ser que você tenha alguma outra estratégia.
Com a pouca corda que eu tenho, eu consigo amarrar o machado que eu porto e jogar na abertura?
Ainda tá bem longe.
Tá bem longe?
Tá bem longe. Cara, sua visão pega qual é a distância?
1,5 km, 1,6 km.
Pois é, o Lupest não conseguiu ver, só você viu. Então ela deve estar entre 1,5 km. E de escalada isso demora pra caramba.
Não, sim, beleza. Caralho, por que eu subo nessa porra, não, Ju?
Não, tô te falando.
Beleza, aí eu quero observar ao meu caminho o que eu vejo. Só uma parede lisa, à frente, nas laterais eu não vejo nada.
A sensação que te dá é que isso foi feito provavelmente de propósito, porque as paredes ao seu lado, acima de você, também são lisas. Talvez alguma outra coisa consiga perfurá-la, mas esses pitons não tem jeito.
E se eu bater o machado nessa pedra? consigo me agarrar?
Você vai segurar com uma mão e com a outra mão vai brandir o machado de duas mãos.
Não, eu tenho um machado de uma mão. Eu tenho o machado de duas mãos. Tenho um machado com escudo, aquele que o Maquedinho me deu lá, na troca pelo martelo. Eu quero amarrar a corda no machado com uma mão e bater ele.
Tenta aí.
Nessa parede pra ver se ele agarra. Qual acontece?
Rola um ataque com desvantagem.
Tá.
O machado tá amarrado numa corda e você tá pendurado por outra. Tá facinho.
Nossa, velho. Não, tem que dar moral pra esse cara. Tem que dar moral pra esse cara.
Beleza, você conseguiu o machado com seu 20. O machado enfincou na parede e ficou preso.
É o que eu tô fazendo pra subir.
Beleza. Você continua se puxando e agora você está totalmente preso por um machado de uma mão e uma corda.
Vai dar merda, vai dar. Beleza. Merda, vai. Ah, velho, o Korak precisa morrer uma hora, velho.
O Korak precisa morrer uma hora, é bom.
Não, aí todo mundo já foi lá pra festa, cantou parabéns, comeu o Korak chegando no refrigerante.
Comeu nada, velho, vocês não estão conseguindo abrir o portão aí, moço.
Beleza. Vai continuar subindo?
Vou continuar subindo, velho.
Rola o ataque de novo, da mesma forma.
Puta que pariu, velho. Isso aqui é me matar hoje.
Pensa comigo. Você tá escalando uma superfície que não tem nada.
É pra subir, mano. É pra subir. Você não tá entendendo, não. É pra subir. Eu tô jogando com desvantagem, velho. Olha pra você ver o que tá acontecendo aí com você, velho. Olha a tela aí, ó.
Eu não tanquei, não.
O Korak tá igual o Draven, só jogando machado e puxando.
Cara, eu tô conseguindo subir, velho. Eu tenho habilidade, eu tenho proficiência, eu tenho atletismo, eu tenho ataque, eu tenho machado, eu tenho a ferramenta. Velho, deixa eu subir essa porra, mano.
Cara, eu não tô impedindo, não. Só tô falando que vai ser difícil, é isso.
Tá sendo difícil já, você tá me dando desvantagem. Tirei 20 e 21.
Gente, como agora... você sobe uma superfície plana, segurando numa corda e usando outra pra escalar?
Mas, moço, machado. Moço de Deus, tem dragão nesse mundo, moço. E tem Korak que é orca. Orca não existe, não, moço. Nós estamos aí subindo. Subir, igual um gato, subir.
Então, beleza, já que você citou isso aí.
Ah, não, ela vai matar agora.
Já que você citou isso aí, eu acho que você esqueceu da do encerramento que eu fiz na batalha do Gustav, né?
Ah, não, velho.
Beleza.
Não,
fecha a senha com o Korak lá, dando uma machadada pra cima e subir. Cada vez mais subindo. Vocês que estão embaixo, olham pra cima e veem aquele orc subindo e sem temer nada. Enquanto isso, uma estátua enorme brande uma marreta em direção ao Maquidin. O que você vai fazer, Maquidin?
Cara, se é pra provar minha fé, filho, eu vou continuar na minha oração lá, velho. Vou tomar esse golpe aí, se for tomar, eu tô lá, brandindo da mesma forma. Aí quando eu vejo a marreta chegando assim, eu aponto o Holy Simon pra marreta. Assim, e berro, continuo berrando freneticamente.
Beleza. A marreta, então, vai se aproximando de você. E quando você mostra o Holy Simon pra ela, você percebe que ela vai te acertar com tudo. Vai te pregar na parede, na porta, mas nesse momento ela te atravessa, mesmo sendo uma marreta de pedra. É como se você não estivesse ali. Ela te atravessa e acerta a porta atrás de você. E nenhum ruído sequer é produzido com essa pancada. E a porta, então, atrás de você, começa a se abrir lentamente, ambas elas, em Nossa. Direção ao interior da montanha.
Cara, quando eu vejo a marreta chegando assim, mais perto, só fecho o olho assim, continuo. Aí eu tenho a sensação que aquilo realmente sou assim me acertando, mas só o medo, na verdade, o psicológico batendo. Aí eu vejo a porta abrindo, a marreta passando assim, eu tipo fico meio sem entender. Vai. Aí só vem duas palavras na minha cabeça, cara. Obrigado, seu moço. E vou pra dentro. Bora, capaz.
É, parece que ele conseguiu mesmo. Eu não entendo mais nada. Eu vou andando pra entrar, olhando pras estátuas, vendo se elas têm algum movimento brusco.
Depois que ela dá essa marretada, ela volta pra posição de espera, como se nada tivesse acontecido. Nem sequer olham pra vocês.
Dou dinheiro, dá uma olhada assim pra cima. Ele pensa, lá se vai o orc.
Lá se foi o disco voador.
E ele entra pra dentro atrás do Maquidin.
Calma.
Eu acho que vamos entrar todo mundo.
Gorak, rola mais 3 ataques aí pra mim, com desvantagem.
Eu vou subir essa porra, mano.
Errou!
2.
Errou! Mano, mas tomou no cu tão lindo, velho. Mas veio.
Ainda bem que eu amarrei a corda na ponta
meu
do negócio.
Amigo.
Meu amigo. Não, o primeiro eu tirei uma falha crítica. E o segundo eu tirei uma falha crítica. O primeiro eu tirei uma falha.
É 13 mesmo, porra.
É 13 mesmo, porra.
Nossa, mano, tá vendo? Vai criticar a montanha aí, velho.
Os caras querem ver a desgraça do cara, não. Eu tô aqui tudo junto com vocês aqui. A vida inteira nesse time aqui, todo mundo quer ver minha desgraça. Ah, não. Não. Vou fazer um acordo aí, eu devolvo os 40 pro só, quero minha parte e ir embora. Não quero saber não, tô pedindo demissão desse grupo aí. Comitiva da Tocha Prateada é o caralho.
Você quis ir por conta, mano. Vai
pra praia fazer artesanato.
Não, não quero
mais
não, velho.
Você quis ir por conta, mano. Ninguém
vai. O Gorak vai lá pra cidade lá, vai pedir.
É, vai pra cidade do céu, só se for.
Vai morar numa fazenda. E aí?
Beleza.
É, deu merda.
Como é que eu morri? Não tem como não, velho. Eu caí daquela distância lá, eu morri, velho.
Tá, beleza. É, Gorak, você pega seu machado, da mesma forma que você tava fazendo, você arremessa pra cima e ele bate no, na pedra, porém, ele não finca nela. Ele não faz um buraco. Ele bate e ricocheteia de volta na sua cabeça.
Caralho.
E isso faz com que você perca totalmente o equilíbrio e numa medida desesperada de se segurar, faça o teste de atletismo com desvantagem.
Eita porra do caralho.
Vai dar bom. Hoje não vai dar.
E numa forma desesperada de se segurar, você pega o seu machado de duas mãos e desfere um ataque contra a rocha, que começa a se rasgar enquanto você vai descendo. Rola outro teste de atletismo com desvantagem.
Não, foi tatelar no chão.
Caralho, mano, é muito cagado. É muito cagado.
Caralho, mano. Cara, é um exemplo de um...
Você continua descendo, você sente o seu machado, segura o seu peso, porém a dor que você sente nos pés e nas mãos, ou você está deslizando na pedra, segurando seu machado pela sua vida, é forte, mesmo pra você. E agora, o último, atletismo com desvantagem.
Agora eu morri.
É 13 mesmo, porra.
Beleza.
Caralho, esse 13 me persegue.
No último instante, quando você já começa a voltar naquela pedra grossa, onde você teria apoio, você que num surto descuidado, ou talvez desesperado, toma um impulso e, tirando o machado, pula em direção à estátua do anão que estava próximo. Só que o seu cálculo soou um pouco errado.
Nossa, quantos mil pontos de vida eu perdi agora?
O Gorak tenta um salto desesperado para se agarrar à estátua, mas que é totalmente ineficiente. Você acerta na lateral da estátua e dessa vez não consegue se segurar. E vai caindo em direção ao chão.
Ai,
e vai tomar um daninho aqui.
Manda lá.
Sabe qual que é o nome disso? Gravidade.
Nossa, explodiu, velho.
No...
Caralho,
velho.
Caralho.
Isso porque saiu uma porrada de valor baixo.
Puta que me pariu, velho.
Ele bateu com os bagos no machado da estátua mesmo. Vou tentar matar esse dano.
Ô, Lupes! Ô, Lupes!
Não. Tô saindo do grupo aí, eu não quero saber mais.
Lupes, seu.
O cara se mata com
no seu caderninho. No seu caderninho não tem aquela magia de queda pra aliviar a queda?
Não, eu nem tô aí, mas. Eu nem tô aí, eu já entrei.
Mas o cara não tá lá, não, velho.
Mas não tem, não, tá?
Que isso, mano.
Eu morri, mas passo bem.
Mano, eu já encarei o Augusto, a ilha, o Aes.
Não, mas
eu
você
caí,
não
encarou morri, a montanha.
Véio. Você não encarou a vontade.
Eu caí e morri, velho.
Você não aguentou a força que seu corpo deu a machadada, não.
Não, eu não entendi nenhuma referência sobre o Mario Kart, não, velho. Porque a casca de banana é a mais poderosa que tem. Pisou, é, tomou no cu.
Beleza.
Porque você tomou porrada antes, não, e aí agora não, tomou um porradão.
Então, foi 52 de dano.
53.
53.
53 de dano. Eu tenho 52 de vida. Só que eu tenho uma parada que chama tolerância infindável. Uma vez por descanso longo, ao cair a zero ou menos, sem morrer, cai para um ao invés de zero.
Não tá, né?
Ele explodiu, velho. Ele vai entrar na batalha com um de HP, velho.
Zero? Tá tranquilo, tá tranquilo.
Não, tá tranquilo mesmo, velho. Nossa, mesmo.
Nossa, velho, vou morrer.
Vai chegar lá pra gente. Ah, você achou a entrada?
Solta o farrapo só, velho.
Caralho, velho.
Não, isso se não deu uma merda, velho. Tô pulando a estátua, né? O Marquinhos tá vuduzando alguma coisa com a estátua, velho.
Beleza. O Gorak, então, literalmente despenca lá de cima. E cai com as costas violentamente ao chão. E o seu machado, que estava em suas mãos, vem na sua direção e encrava no seu peito. E aí, Gorak, você sente exatamente o que seus inimigos sentiam. A sua força vital sendo drenada por aquela arma que você deu o sangue para forjar. Você sente todo o seu sangue sendo sugado por ela. E a sua lâmina ficando mais avermelhada, até que, como se ela já estivesse saciada, ela cai pro lado. E você, com a dor terrível em cada célula do seu corpo, tem um sinônimo de dor. Mas
caralho,
mesmo assim, você consegue levantar, caminhar novamente. Mas por muito pouco, essa queda não foi fatal pra você. Você olha pro lado, não vê o grupo. Mas as portas estavam abertas, começam a se fechar.
Beleza. Eu só arrasto pra frente, então.
A todos os outros, não escaladores, né? Vocês começam a entrar por um corredor longo e amplo, que claramente foi feito por mãos de anões. Um túnel largo, bem polido e... em local algum dele, vocês viam algum tipo de falha na pedra. Conforme vocês iam andando em direção ao centro da montanha, vocês percebiam que iam descendo levemente, de uma forma íngreme, como se estivessem indo para baixo. E tochas iam se acendendo aos lados de vocês, conforme vocês caminhavam. Como se a montanha já esperasse por vocês, ou como se isso fosse parte da... cerimônia de recebimento de quem por aquelas portas entrasse. Então vocês começam a caminhar de uma forma mais vigorosa em direção à descida, até que depois de algum tempo vocês conseguem escutar um barulho de água corrente e ver ao longe daquele túnel tenebroso. A cena agora se abre com Mordred à frente de uma ossada de um humanoide no chão. Essa ossada estava completa, todos os membros, cabeça, todos os ossos. Ela então pega alguns itens e vai colocando sobre a ossada. Primeiro, ela pega algumas escamas de dragão azul. Depois, algumas roupas e vestimentos élficos com detalhes em verde e dourados. Em seguida, ela pega uma pedra brilhante, azulada, do tamanho de um punho fechado. E por último, um pedaço de orelha da Daraeris. E conforme ela vai colocando esses itens sobre essa ossada, ela vai dançando, cantando e com a outra mão jogando um pó púrpura sobre os ossos. Quando esse pó termina, ela pega uma adaga prateada, corta o próprio pulso e deixa o sangue escorrer. Sangue este que vai descendo, caindo sobre os ossos, escorrendo para as fendas que estavam no chão e que em seguida começam a se iluminar de uma forma mais brilhante. O sangue então começa a preencher todos os espaços feitos na pedra, no chão, como se ele se expandisse, enquanto ela, já um pouco mais fraca, desmaia ao lado dos ossos com o pulso sangrando.
Obrigado por ouvir mais este episódio de A Profecia. Nos ajude compartilhando esta aventura com seus amigos e lembrem de deixar sua avaliação. Quer falar com a gente? Envie um e-mail para vaicomatocha@gmail.com. Até a próxima! Tchau, tchau!
Eita, Brila.
É isso aí. Uma pergunta, a porta fechou ou não fechou com o buraco lá?
É. Ah, velho.
Fala que fechou.
Pô, mano. Você tá igual o Miki jogando LOL, velho. Você quer jogar contra mim? Tá igual a Ana banindo o Garen.
Mentiu o caralho, moço.
Agora o Garen vai ser...
Você é um cagão mesmo, nem vem não.
Não, mas agora eu vou banir o Garen
mesmo. Que isso, mano? Porra.
Pô, que ideia foi essa?
Nunca te pedi nada, Ana.
Ana. Veio pra fazer muita bagunça.
Tiriri tcharará.
Você pode ver.
Ô, Orquinho, fia da puta.
Cara, ô, Joel.
Já sabemos a fraqueza do Gorak. A fraqueza do Gorak é a altura.
Montanhas?
A
fraqueza do Gorak sempre foi fazer
então,
coisa
então, foda, meu caralho.
Então, né, velho. É assim com a aranha que entrou no cu. Agora com a montanha que entrou.
Não, depois dessa eu vou dormir, gente.
Valeu. Boa noite. Falou.
Agora tudo ficar
estranho. Vamos parar a gravação em 3,
ele queria tapar o buraco que a aranha deixou. Ele procurou o martelo do ar.
Mas não tem não, tá?
O cara decidiu se arrebentar no
coração. Chegou nos últimos episódios, o cara inventa de se suicidar, velho.
Ah, vou subir essa estátua e cair de bunda no machado da estátua. Oh,
não, velho, eu não quero nem voltar com o de vida, não.
Oi.
Não quero voltar com o de vida, não. Eu morri, eu não quero saber, não. Não, eu também não quero conversa com ninguém mais, não. Eu não gostava de vocês mesmo.
Explodiu uma queda, mas ele chegou. Podia ter morrido pra tanta gente. Ele foi morrer.
Esse merecido vai ter um problema.
Aqui, ó. Calma, é que eu tô em pé ainda, viu? Eu caí, mas eu ainda tenho um de vida.
Não, mas você gritou, é meu cu, velho.
Justamente. Ai, meu cu. Eu não gritei, ai, meu cu, não, meu. Foi só aquele cara da parreira. Peguei.
A porta aberta, tá ligado? Só ouve aquele eco do grito lá fora. Ai, meu cu!
É um orquezinho.
Ele vai cantar.
Conta não, velho.
Cara, você sobreviveu, velho.
Ô, Wendel, seu corno, muta o microfone, caralho.
Foi mal, velho, foi mal.
De boa.